Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto de você para mais uma aventura, para lembrar você que você caiu do céu. E olha, tá sendo filmado, hein? Então sorria, porque tem que correr, tem que andar, tem que aproveitar, tem que nadar, seja lá qual espécie, que tipo de ser você é, o que você pensa, o que você faz, o que você pode fazer com tudo aquilo que você tem, com os recursos que tem. Mas se você tá vivo, você tem um papel aí, hein? Tem algo para fazer, para aproveitar, para usufruir de tudo que está aí no Éden para você, tudo que a natureza te oferece. E já que a gente inventou um mundo colaborativo, a gente inventou uma civilização complexa e tal, você também tem o que fazer em nome de todos, tá? Então é isso aí, tamo junto, e você, com seu brilho, com a sua competência, com seu caráter, com sua boa vontade, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua responsabilidade, com a sua vida, com a sua vontade, você hoje deixa o mundo muito melhor, certo? É, deixa o mundo melhor a partir daí do lugar onde você está, certo? Fazendo o que você tem para fazer do jeito certo, do jeito bom, do jeito melhor, do jeito excelente. E é claro, é mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para estar de coração e alma em tudo aquilo que você faz. Mais um dia para você olhar para dentro de você também e descobrir coisas novas. É, então, é aquele tal de examinar-se. Todos os dias você pega tudo que você aprendeu de novo, tudo que você viu, elabora e vê se é isso mesmo que você está fazendo, que você quer fazer. Se é isso que você está pensando, que você quer continuar pensando. Se esse pensamento é bom, se é ruim, se é pensamento contaminado, se você tem que eliminar esse pensamento. Se esse sentimento que você cultiva é para ser cultivado mesmo, ou é para você dar um jeito de significar essa experiência de dor, sei lá, de frustração, esses ressentimentos e mágoas, é para fazer o quê com esses sentimentos que estão aí instalados e atrapalham e também contaminam seus pensamentos e tiram a sua energia? Todo dia é para pensar isso. Assim você vai para o mundo levinha, levinho, mas vai com força. Vai com força de vontade para fazer acontecer. Caiu, levanta, é isso aí. Caiu, levanta, diz o provérbio chinês. Caia 7 vezes, levante 8. É o poder da resiliência, é o seu poder. Vamos nessa então aqui, trocando ideias. Traz aí o seu assunto, coloca aqui no chat, coloca onde você está, como é que você está nesse momento que você ouve esse programa ao vivo agora no rádio, aqui na janelinha, você está ouvindo como podcast. Chega junto aí, manifeste-se no nosso canal no YouTube, nos nossos canais do Facebook e Instagram, ou e-mail mesmo, felizdianovo.com.br. Estamos sempre aqui, também 24 horas, com a rede positiva de rádio para você que transmite e ouve a gente. Bom, mas vamos lá, vamos começar o dia aí, vamos trabalhar, vamos pegar firme. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Diga aí, Roberto, o que é que tem para hoje?
O Feliz Dia Novo está no ar em todas as plataformas. Hoje é 9 de novembro, Dia Nacional do Hoteleiro e Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Neste dia de 1967, a primeira edição da revista Rolling Stone foi publicada em São Francisco, apresentando uma foto de John Lennon na capa, vestido com um uniforme do Exército. O diálogo nutritivo de hoje é com João Casari, para falar sobre seu livro Os 5 Princípios da Resiliência. É um manual para você vencer o estresse cada vez mais presente em nosso dia a dia. Fica aí! É com você, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É comigo mesmo, e é com você também. Tamo junto nessa aí. É isso aí, resiliência é o tema aí que a gente vai ter hoje com João Casari Neto. Vamos falar já já com ele, saber como é que estão as coisas. Mas antes, deixa eu ver aqui como é que tá você. Palavra-chave do dia aqui da Agenda Atitude é dúvida. Dúvidas, palavra-chave. Diz o príncipe Lin. Há duas classes de tolos. Duas classes de tolos. Os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo. Os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo. É sempre bom equilibrar, né? E aquelas pessoas que se atrapalham mais são aquelas que ouvem todo mundo também. Ouvem todo mundo. E tem as que não ouvem ninguém, também se dão mal. Então ouça. Ouça, preste atenção, filtre, analise, vai descartando, vai alinhando ao propósito, mas ouça. Ouça, claro, tem que ouvir. Ouça especialmente as pessoas que você quer ouvir. Busque ouvir conselhos de pessoas, busque coaches, busque mentores, avalie aí as suas ideias. Assim é um jeito de você melhorar os seus planos, os seus projetos de vida. Cuidado então, hein? Conselho então do dia aqui a partir da Agenda Atitude. Os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo são tolos, porque não saem do lugar. E os que ouvem todo mundo e aqueles que também não ouvem ninguém também se dão mal. Então, ó, todo dia a gente tem que trocar ideias, ouvir, falar, observar e a partir daí elaborar o mundo. Resiliência é o tema hoje aqui do programa. Resiliência, o que é resiliência? É isso que eu comentei aqui no papinho de abertura, como diz o provérbio chinês, é cair 7 vezes e levantar 8. É encontrar aquela força dentro de você que faz você ficar com a cabeça erguida, faz você ficar firme. E quem vem falar sobre resiliência aqui, ele tem se dedicado a esse tema, é o coach, é o mentor, é o consultor, João Casari Neto. Vamos aí para a primeira parte, para o Esquenta com ele, para saber como é que vai ser o papo. E eu já volto aqui, a gente já volta aqui para olhar lá fora e ver como é que estão as notícias do dia neste 9 de novembro de 2021. Vamos ver aí quem é que chega, como é que chega o João Casari Neto aqui no Positivity Talks de hoje.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom aqui no Feliz Dia Novo. Também tem aqui mais um convidado hoje. É o João Casari Neto. Isso aí, coach, mentor, treinador de líderes, analista comportamental, DISC e practitioner PNL. Na verdade, ô João, feliz dia novo, bem-vindo aqui para esse papo. Vamos só fazer um esquenta de chegada aqui no início do programa. Tudo bem com você?
Tudo bom, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui participando com você. Você que é um profissional que eu já admiro há muito tempo, que eu já acompanho há bastante tempo, né? Eu acho que eu tenho todas as edições da Agenda Atitude desde que você lançou lá no começo dos 2000 e pouco lá.
É, 2003 foi a primeira.
2003 acho que foi a primeira, exatamente. Então, e a gente
tá chegando esse ano aqui, ó.
Tá chegando esse ano, né? Tá na época, tá na hora de reservar mais uma aí, né, para o ano que vem aí.
Já
presenteei, já presenteei muita gente com as agendas aqui da.
Que bom, hein? Então vocês já podem entrar lá, fazer o pedido. Ela está azul, da cor da sua camisa, assim. Então,
opa, agenda, obrigado.
O tema desse ano é o Bons Hábitos, não? Então tem a participação do Daniel lá com o livreto Insight Bons Hábitos, tem hábitos também financeiros do Gustavo Cerbasi, também. Boa. Puxei ali 52 atitudes, né, positivas para formação de hábitos. É, para uma por semana, além do palavra-chave, aquelas coisas todas da agenda, e o espaço, porque ali a agenda é para cada um resolver o que é que faz com que ela, faz, né?
Exatamente, é. Cada um decide aquilo aqui, que faz, né?
É, nós vamos falar aqui sobre o tema que você tem trabalhado. Agora, é só para dar um oi, para saber se está tudo bem. Você tem trabalhado com resiliência. Resiliência é um lance, assim, que não é teórico, né? Todo mundo, parece que é uma palavrinha difícil, uma palavrinha e tal, mas todo mundo tem, todo mundo faz de alguma maneira, especialmente nesses 2 anos, foi né? Nessa pandemia, não teve um que não foi resiliente, né, João?
É verdade, né? Essa pandemia, ela veio exatamente... Quer dizer, acho que ela veio exatamente para mostrar para nós, né? O quanto nós precisamos trabalhar a nossa resiliência, né? O quanto nós precisamos ser resiliente com o meio onde nós estamos inseridos. E a pandemia veio exatamente para mostrar isso, para trazer isso, criar, né, esse hábito nas pessoas de não se deixar levar, né, pelas adversidades, né? Porque todo mundo, de alguma forma, nesse período, precisou se reinventar de alguma maneira, né? A gente, eu que trabalhava muito presencialmente, a gente precisou começar a fazer isso tudo sempre online e tal, né? Então, e a gente, de alguma maneira, a gente precisou ser resiliente com aquilo que estava acontecendo com a gente aí.
Pois é, resiliência é talvez assim uma das coisas, assim, ó, as coisas nem sempre andam do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente programou, é ser diferente. Como é que a gente lida com as coisas que estão fora do nosso controle? A gente tem como se adaptar, tem como resistir, mas você vai falar aqui então sobre isso. Você tem lá um método que é do livro, do e-book que você tem, que são 5 princípios que a gente tem que ter bem claro para reforçar essa resiliência. Então é sobre isso que a gente vai falar no papo aqui. Daqui a pouco a gente volta para entrar aí nos seus princípios, para saber de como é que você tem orientado as pessoas, tem ajudado equipes, empresas, dentro desse seu conteúdo, dentro desse conceito de resiliência que você trabalha, desses 5 princípios. Você segura um pouco aí para a gente voltar a falar então dos princípios?
Opa, na vontade.
Então tá aí. Daqui a pouquinho eu volto aqui falar com o João Casari Neto. Vamos falar sobre resiliência. Os 5 princípios importantes para você enfrentar suas dificuldades, as mudanças, as situações inesperadas. E como você passar por cima, passar por baixo, passar do lado, passar, sei lá, através, passar do jeito que der para passar. Mas certamente você vai passar. Segura aí que a conversa já volta.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos lá então, vamos ver como é que estão as notícias aí, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. O Brasil tem notícias, né? Tem notícias demais, tem distorções demais, tem um puxa pra cá, puxa pra lá demais. Tem a política velha dominando a cena como sempre. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá aí. Hoje vamos começar aqui pelo portal da CNN. Bom, este é o grande assunto do momento. Câmara vota hoje, segundo turno da PEC dos precatórios. Você tem que entender, assim, traduzir a PEC do precatório, é praticamente o mensalão do governo Bolsonaro. Porque continua aquele mesmo jogo entre governo e Congresso sobre esse poder. Só que nenhum governo deu tanto dinheiro, tanto poder para o Congresso, já com essa aliança aí com o Centrão, como o atual governo. Agora, às vésperas dessa votação, já foi liberado mais de um bilhão de reais das emendas. E orçamento secreto? Como é que a gente acompanha orçamento secreto? Então, tem aí, em cima disso, tem o próprio STF com a ministra Rosa Weber, que quer saber direitinho como é que é esse negócio aí. Então, isso aí pode melar um pouquinho, botar um pouquinho de água nesse chope. Mas também, nessa segunda votação, o próprio PDT já prometeu, pelo menos em reunião que esteve ontem, retirar esse voto para que seja possível barrar essa lei dos precatórios, que dá muita liberdade para o Congresso. Isso transforma praticamente o presidente do Congresso, o Lira, do Centrão, que é o aliado do presidente, como um primeiro-ministro. Quer dizer, ele fica com mais verba para gastar do que o próprio governo. É uma contradição aí. A grande desculpa do governo é porque sem essa PEC não tem o auxílio. Auxílio que é muito importante para ajudar as pessoas que estão ainda naquela margem de perigo e de miséria por causa do desemprego, por causa de pandemia e tal. Mas o ano passado a gente teve o auxílio sem precisar de PEC. Então, em nome da PEC, em nome desse auxílio aos pobres, as pessoas que precisam do Bolsa Família e tal, está se fazendo passar boiada. Esse é o termo. Então, hoje analistas e especialistas em todos os sentidos monetária e econômica estão chamando atenção para isso. Mas você sabe como é que é a política brasileira, né? Quando o Congresso se une ali, sempre para defender os seus interesses, é a união de partidos que vem aqui na televisão, vem no rádio, vem em todo lugar com um discurso, mas na hora de decidir, eles decidem pelos interesses deles. Então é bom ficar bem em cima dessa votação de hoje e ficar atento em quem são os atores, né? Quem promove esse tipo de modelo de negócio entre governo e Congresso. Isso não é uma exclusividade, lembrando aqui, do governo Bolsonaro, não. Não é uma exclusividade. Todos os governos tiveram essa negociação de emendas, faz parte. Agora, qual é o ponto? Qual é o ponto de equilíbrio? Nesse sentido, parece que o STF também está entrando no meio. E aí a gente pode entender que é o STF também participando do jogo dessa lógica tipo mensalão. Como é que faz, né? Mas enfim, é importante que os congressistas, é importante que os deputados consigam defender verbas para os seus municípios. Isso está no jogo democrático. Agora, quando é algo que não é transparente, quando é orçamento secreto, cá para nós, né? Não precisa dizer mais nada. Vamos lá, então. Seguindo aqui, notícias da CNN. Entenda como a alta do dólar impacta a inflação do Brasil. Caixa anuncia linha de crédito para energia solar voltada a pessoas físicas. Procure boas notícias aí também, tá? Ainda na CNN, página de política, a CNN, Bolsonaro diz que está 99% fechado com o PL. Pois é, o partido, o presidente continua sem partido, tem eleições, então sempre tem um partido de ocasião, né? Na eleição de 2018, foi o PSL, mas as coisas não andaram bem. O presidente e a sua família não conseguiu controlar o PSL, está fora. Agora precisa achar um partido. Até outro dia a família estava também criticando muito o PL, mas já retiraram as postagens. Precisa ter um partido aí para organizar a base para concorrer às eleições. Black Friday, veja como fugir das pegadinhas mais comuns. É isso aí, esse é o mês da Black Friday. É aquela campanha do tudo pela metade do dobro que precisa acabar, né? A gente quer ver desconto de verdade, que é importante. Internacional, China constrói maquetes de navios dos Estados Unidos em área de teste de míssil. Enfim, tem muitas notícias aí para você pesquisar, para você ler, para você elaborar e cuidado mesmo, tá? Pior do que nenhum jornal é ler um só. Não fica só nesse grupinho do WhatsApp aí, não fica lendo só o jornal, não fica vendo só o que te interessa. Veja quem pensa diferente, leia quem pensa diferente, leia vários portais com vieses diferentes, assim você vai formular sua convicção muito melhor. É claro, nós estamos em momento de filtro crítico. Não dá para acreditar na imprensa, não dá para acreditar na mídia, mas é a mídia que traz as informações. Então não leia um canal só. Aqui na Rede Positiva, na Rádio Positiva, tem a pauta positiva. Quem traz é a Roberta aí, o seu destaque agora.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O metaverso está cada vez mais perto da própria realidade. Agora é a vez do Tinder elevar o status do namoro online para um relacionamento de realidade virtual. O aplicativo quer fazer com que as pessoas deem match e se encontrem por meio de avatares. O Match Group, empresa por trás do Tinder, deu detalhes de sua estratégia sobre a criação de um metaverso durante a conferência de resultados da empresa. Bar virtual, com encontros que podem ir para o privado. Shardu Bey, CEO do Match Group, disse aos investidores que pretendem investir em itens virtuais até 2022, criando uma estrutura válida dentro do Tinder para hospedá-los. As pessoas podem dizer que estão interessadas umas nas outras nesses espaços virtuais coletivos e podem escolher migrar a conversa para um chat privado. Essa próxima fase dos apps de relacionamento, em específico, será mais valiosa, mais orgânica e mais parecida com aspectos da vida real de descobrir, conhecer e ficar íntimo de outras pessoas. A tecnologia está finalmente chegando lá.
É, esse negócio de metaverso aí, você vê que o Facebook, a empresa, né, já mudou o nome para Meta. Metaverso é o grande barato. É isso aí, você vai encontrar com a pessoa, sentar na sala com ela, ter essa tridimensionalidade, é o mundo físico se encontrando com o mundo virtual. como é que será que vai ser o filtro, hein? Porque você vai ver a pessoa, vai ver o corpinho da pessoa, vai conversar, mesmo dentro de uma reunião presencial, uma reunião de empresas, entra alguém da China, entra alguém dos Estados Unidos, da Argentina, de Maceió, em São Paulo, todo mundo ocupa a mesa, você olha para cá, os movimentos são todos assim, é a tecnologia. Mas mesmo assim, é sempre bom lembrar, será artificial, especialmente do Tinder que a Roberta aí falou, né? Tudo bem que a gente falar que é artificial, porque uma das coisas que tem se presente aí já e no Japão, você vê reportagens assim, mas muita gente já faz tempo que é o tal do Tinder, daí você vai imaginar que no futuro tanto por cento de pessoas só terão relacionamentos íntimos, só vai ter sexualidade virtual. Já pensou que é isso? Já pensou pessoas que só vão se relacionar virtualmente? Já existe, viu? Tudo bem, já existe as bonecas infláveis, os bonecos infláveis, já existe a indústria erótica, tem produtos e tal, né? E também tem gente que já está no mecânico faz tempo, né? Mas olha, esse é o metaverso. E tudo vai ser influenciado por isso, porque está chegando aí. Essa é a novidade, uma das novidades aí. A gente vai conversar com o Avatar. Mas vamos lá. Agora, você que está com a gente aqui, vamos ver qual é a música que pode tocar na sua cabeça. Escolheu a música de hoje? Qual é a música do dia, hein? Olha, eu escolhi aqui uma música bastante provocativa também, já que o tema hoje é resiliência. Escolhi o Do It, do Lenine. Lembrou da música do Lenine? Lembrou? Se perdeu, procure. Se é seu, segure. Se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber, apure. Lenine é bom demais, hein? Depois você procura essa música aí, como todas as outras do Lenine. Pode procurar aí no seu canal preferido, aqui mesmo no YouTube ou no Spotify. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Se não tem, acredite. Se foi falta, apite. Se não é, imite. Se é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use a sua chance. Canta aí o Lenine, vamos lá. Você agora continua aí. Essa música é complicada, eu sei que vai ser difícil. Você vai misturar a letra, vai inventar a sua própria letra. Mas vale a pena. Vale a pena aí depois você ouvir. Deixa eu dar um oizinho pra quem tá na janelinha, pra dar um bom dia pra todos vocês aqui. Quando eu dou um bom dia pra quem tá ao vivo aqui, enquanto a gente faz o programa de rádio, que daqui a pouquinho vira podcast, e também tô estendendo aí a você que nos ouve pelo podcast. Ô Barros, o programa sensacional, feliz dia novo, é isso aí, Rogério, Carlos Alberto Machado, mais um dia que ganhamos, é isso aí, tem que considerar o dia como um ganho. Marcela Amaral também com a gente, feliz dia novo, tamo junto, tamo nessa, Antônio Carlos Pelegrino. Apareça você, diga onde você está, qual é a sua ideia, qual é a sua música. Feliz dia todo, está aqui dizendo também o Edilson Marques. Vamos nessa, já eu volto com resiliência. Marcelo Queiroz, de Osasco, São Paulo, feliz dia novo. Já estou com o João Casari Neto, falando de resiliência. Naí Cardoso, bom dia. Tiago Silva, Venceslau, que bom ver você aqui de novo. Feliz dia novo. Elisângela Queluz, o pessoal chega com a foto do perfil, sempre um sorriso. Edilson Marques, também mandando um abraço aqui para Roberta Toledo, Irene Marcolino, direto também de Camboriú. Valeu, Irene. Alan Oliveira, vamos então, vamos, é isso aí, tamo nessa com você. Vamos lá então, antes de voltar pro papo com João Casari Neto, papo resiliência hoje, papo importante para você aí, saber onde é que tá a sua força, dicas para você encontrar sua força para enfrentar momentos complicados, complexos, difíceis e superar situações dolorosas. Vamos lá com o João Casari, mas antes, Roberta chega com o astral do dia.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. O mesmo potencial de concentração, praticidade e objetividade de ontem ainda faz com que este dia seja produtivo e que as coisas sejam feitas com eficiência. A máxima do dia é: não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Por outro lado, há tendência para sentimentos pessimistas e um pouco derrotistas. Observe e não permita que a insegurança emocional interfira em sua capacidade produtiva. Mantenha o foco, viva o presente sem se ater ao negativismo e à preocupação com possibilidades futuras. Pontos fortes: persistência, regeneração, concentração. pontos fracos, rigidez, severidade, pessimismo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, com quem tem o que dizer de bom. Hoje eu tô aqui com o João Casari Neto, coach, mentor, treinador de líderes, analista de comportamental e practitioner de PNL. Ele tem aí um tema, que é o tema de trabalho, que são 5 princípios da resiliência. Um manual para você vencer o estresse cada vez mais presente em nosso dia a dia. Vencer o estresse é um negócio, né, diferente para cada um, né? Como é que é lidar com o estresse, tendo aí os conceitos de resiliência que você formulou, João?
Bom, Irineu, os princípios da resiliência, na verdade a gente chama de 5 princípios na resiliência, e eu vou enumerar aqui eles aqui, dar um nome para cada um desses princípios aqui, né? Depois a gente fala um pouquinho de cada um deles, né? Do que trata cada um desses princípios da resiliência, né? Então, tá. O primeiro princípio da resiliência é que a gente precisa ter consciência das dificuldades, né? Porque as dificuldades estão aí. Elas existem. Todos nós vamos passar por algumas dificuldades, não tem como a gente fugir delas. Sim. Né? Elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Sim. Então a gente precisa ter consciência de que nós precisamos viver com essas adversidades. Ninguém vai viver assim num mundo cor-de-rosa, né? Todos os dias, a todos os momentos, de alguma maneira, a gente vai enfrentar algum problema nas nossas vidas. Então, isso a gente precisa ter consciência de que as adversidades fazem parte da nossa vida. Esse é o primeiro princípio, é você ter consciência.
Quer dizer, não adianta o mimimi, né?
Não, não adianta.
Em primeiro lugar, o problema existe, encara, tenha consciência do que é que você tem pela frente para enfrentar, né? Aliás, só pode enfrentar se está pela frente também. O que é que tem pela frente aí, né?
Exatamente. O segundo princípio, ele diz que você precisa, que a gente precisa compreender a nossa natureza humana. Né? Você tem que ir em busca do seu eu superior. Tá? Então, depois eu vou falar aqui desse princípio aqui, porque, na verdade, nós temos 3 eus. Né? Eu tenho o eu superior, eu tenho o eu inferior e eu tenho o eu máscara. Tá? Então, a gente precisa entender essa diferença entre cada um desses princípios e procurar se conectar com as outras pessoas sempre usando o seu eu superior. Esse é o segundo princípio das pessoas resilientes. Tá. Né? No terceiro princípio, né, a gente precisa entender que as adversidades estão aí, a gente já sabe que elas existem, fazem parte do nosso dia a dia. Então, é não desistir, é continuar persistindo, né? Buscando a solução dos problemas que estão aí, encarar de frente, né? Como você mesmo falou, encara de frente os problemas, porque você precisa ter essa persistência de não se deixar levar por aquilo que está acontecendo, né? Você tem que encarar, olha, já aconteceu, eu não consigo mudar o que aconteceu, e agora, o que, que eu vou fazer? Sentar e chorar? Não adianta, eu tenho que partir para uma solução, então eu tenho que persistir lutando para poder superar essas adversidades. Então, o terceiro princípio é exatamente a persistência em se manter ativo na solução dos seus problemas.
Porque é importante mesmo, né? A pessoa chega nesse nível, dá um cansaço, dá uma fadiga, ela acha, pô, não vai dar, ela empurra com a barriga, não quer saber, não encara, não adianta, o jogo fica difícil, né? Você tira a sua energia. Então, esse ponto de, olha, não dá para fugir do jogo. Então, pede a bola e fala, vou para cima, porque o jogo é seu, né? Tem coisas nas quais a gente não pode fugir. Quanto mais adia, pior, né? Quanto mais adia as situações, aí é que a coisa vai complicando, o problema vai ficando cada vez maior e você menor. Mas eu gostei, daqui a pouquinho a gente vai falar desse eu superior, esse eu inferior, esse eu máscara. Mas vamos lá, continua aí, qual é o quarto princípio que você tem?
O quarto princípio é exatamente um que você já falou aqui, né? A gente precisa encarar o problema de frente, saber que ele existe e focar na solução do problema, né? Porque muita gente fica, sabe que tem o problema e aí fica pensando no problema, né? Meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Mas ela se esquece de focar na solução do problema. Então, encara o problema de frente. Tem até uma frase, né, que diz assim, o problema em si não é o problema. O problema é a sua ação diante do problema. Porque se você tem um problema e só pensa no problema, não pensa na solução, o problema aumenta, né? Que é inclusive o que nós estávamos falando agora. Então, o quarto princípio é você encarar o problema de frente e focar na solução. Procurar entender que, se é um problema, ele tem solução. Porque se não tiver solução, não é um problema. E se não é um problema, você não precisa se preocupar com ele, né? Porque se não tem solução, não adianta você ficar querendo encontrar a solução, mas se é um problema, tem solução. Então, se tem solução, vamos focar na solução para encontrar, né, o que precisa ser feito, entender o que precisa ser feito, de que forma que nós precisamos resolver esse problema, para você encarar aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, esse é o quarto princípio, é você encarar o problema de frente e colocar o foco, né, na solução do problema e não no problema. Tá? E o quinto princípio da resiliência que a gente traz aqui é entender que são as adversidades que tiram você da zona de conforto. E é exatamente fora da zona de conforto aonde acontecem o seu crescimento, a sua evolução, os seus maiores aprendizados. Isso tudo acontece fora da sua zona de conforto, porque dentro da sua zona de conforto, que eu prefiro chamar de zona de acomodação, ali dentro não acontece nada, né? Você está ali, está bem, está tranquilo, está calmo, está sossegado, está tudo bem, e aí você não se movimenta no sentido de evoluir. Então, as adversidades, elas existem, né? Para que você saia da zona de conforto. E saindo da zona de conforto, você vai buscar novas habilidades, novos aprendizados, novos comportamentos para você poder evoluir tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ok?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, o papo aqui é resiliência com o João Casari Neto. Ele já volta aqui para mais um pouco, para a gente falar um pouquinho desse tema, e você está aí pensando em como é que você enfrenta as suas situações. Olha, resiliência é a capacidade de se adaptar e conviver com situações difíceis para superá-las. É saber aprender com as situações, como ele reforçou, superar oportunamente, usando aí as suas forças. E é preciso ter em mente flexibilidade, otimismo, consciência de que tudo é passageiro, que você tem inteligência, que você tem ferramentas, que você tem um mundo favorável para você fazer a sua mudança. Mas é isso aí. Aqui a gente continua com você trocando ideias, olhando também para o portal das notícias para saber como é que está o mundo lá fora. Porque uma coisa é a notícia que você produz, você quer a melhor notícia do dia, o que você vai fazer com o seu tempo, tudo de bom que você faz. Mas enfim, um mundo grande é cheio de conflitos, é cheio de interesses outros que podem impactar a sua realidade aí. Então, a gente não pode ficar fora das notícias, ficar fora do mundo lá fora. A gente trabalha aqui a pegada otimista, a pegada do poder, a pegada do dos valores e dos princípios, mas é claro, sempre de olho na realidade, porque é a realidade que a gente usa para... é a base de todo o enfrentamento que a gente vai ter. E a realidade aí do ponto de vista coletivo, essa que a gente tem capacidade de mudar, fazendo aí um tipo de resiliência coletiva para enfrentar todos os males que nos absorvem ou que nos impactam. Vamos lá então, olhar para mais um portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar agora para o portal da Folha de São Paulo, UOL. Manchete principal aqui está: Bolsonaro no PL cria atritos no Nordeste e impulsiona candidatos no Sul. É o jogo da lógica política, é o partido que o presidente está escolhendo aí, está negociando para ser a sua plataforma para as eleições de 2022, mas ele já está praticamente 99% fechado para se filiar ao partido comandado por Valdemar Costa Neto. Você lembra do Valdemar Costa Neto? Ele era do partido principal, que foi a base do mensalão do PT. Só para lembrar você que nada mudou na política brasileira, mesmo com a mudança dos últimos governos. De Dilma para Temer e para Bolsonaro, a gente continua com a mesma lógica política e quem continua mandando no país é o Centrão combinado com o governo. Então é esse tipo de má política que a gente não viu desaparecer e talvez só vá desaparecer mesmo quando a gente conseguir uma reforma política autônoma. O que é uma reforma política autônoma? Você não pode deixar esses congressistas fazerem uma reforma que vai favorecê-los, onde eles vão continuar protegendo o mesmo modelo, seja o governo executivo, seja todos os políticos. Eles vão defender seus partidos, os seus negócios, o business da política. Uma reforma política autônoma ela é mais pura, porque é um congresso que é eleito exclusivamente para fazer a reforma, com pessoas notáveis para definir, olha, o momento hoje de tecnologia, de gestão, de governança e de ética e de possibilidades é esse aqui, ó. Aí define-se uma nova regra, é parlamentarismo, não é... é para ter tantos deputados? Não é. É para ganhar tanto? Não é. É para ter essa verba de gabinete? Não é. Então, são definições assim que você pode ter numa reforma política, mantendo, é claro, a liberdade, a democracia como principal, mas evitar corrigir esses vícios todos. Só assim a gente vai se ver livre da má política, embora a política é para ser vigiado, vigiada sempre. É votar no seu candidato e acompanhar. Não acompanhar como se acompanha um religioso, mas acompanhar como crítico. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com outras manchetes. São assuntos importantes do nosso dia, né? Dia a dia. Vale a pena discutir esses papos, né? Relator espera PEC dos precatórios para definir futuro do Auxílio Brasil. Pois é, hoje vai para a segunda votação. Isso aí que a gente já comentou aqui, que é praticamente um mensalão turbinado. Essa PEC que está sendo votada hoje em segundo turno. O Congresso já discute projeto para dar transparência à emenda do relator. É isso aí, já está se procurando um jeito, porque esse negócio de orçamento secreto não está com nada, né? Assim como um governo proteger os seus atos, você não pode falar daquele assunto, não pode ver documentos por 100 anos. Por quê, hein? Onde é que está a transparência? A notícia de obituário que a gente tem hoje é a morte aos 87 anos de Iris Rezende, governador de Goiás em dois mandatos, político que também foi prefeito de Goiânia. Goiânia estava internado desde agosto após AVC aqui num hospital em São Paulo. Vamos lá então, uma boa notícia é que ontem nós não tivemos nenhum caso de morte por Covid no estado de São Paulo desde ontem. Isso é uma notícia para se comemorar, isso é resultado de vacinação. É resultado de vacinação. Teve uma baita de uma campanha de vacina, pessoas muito preocupadas com a economia no momento que precisava de isolamento, evitar contágio. Mas enfim, a gente espera que não tenha nenhuma nova onda, que a gente vá aliviando o pé, Réveillon, que a gente vá aliviando o pé depois com o carnaval, mas prestando atenção, e você é que é responsável por cuidar da sua saúde e proteger as pessoas aí, evitar o contágio. O mal não está resolvido, nunca vai estar. A gente está resolvendo com vacina. Por quanto tempo a gente ainda não sabe. Então, todo cuidado é pouco. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais um agora na pauta positiva. Depois vamos destacar aqui o Preto Sou, né?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
não há ligação entre exercícios e desenvolvimento de artrite no joelho, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade de Oxford. Uma meta-análise de 6 estudos globais de mais de 5 mil participantes com e sem osteoartrite de joelho foi acompanhada por 5 a 12 anos. Demonstrou que para esses adultos com mais de 45 anos, as atividades recreativas são, em sua maioria, isentas de risco. Embora esse estudo tenha descoberto que os exercícios recreativos, como correr, andar de bicicleta, nadar ou praticar esportes, têm pouco ou nenhum impacto no joelho, qualquer ocupação que envolva carga física pesada, ajoelhar, vibração de corpo inteiro e movimentos repetitivos ainda é arriscada. Os pesquisadores de Oxford disseram que este foi o primeiro estudo que avaliou a relação entre examinar o exercício físico e observar as calorias queimadas durante a atividade e a osteoartrite do joelho. Saber que a quantidade de atividade física e o tempo gasto para realizá-la não está associado ao desenvolvimento de osteoartrite do joelho é uma evidência importante tanto para os médicos quanto para o público, que pode precisar considerar isso ao prescrever atividade física para a saúde.
Muito bem. Valeu, Roberta. Vamos entrar aqui no portal Preto Sol do Facebook, do nosso companheiro aqui, ele colabora com esse programa, que é total colaboração. Todo mundo que está aqui está na colaboração, todo mundo que está aqui na estrutura de produção, e especialmente você que nos dá a recompensa com a sua audiência. Por isso que a gente pede aí, compartilha, marca os amigos. Vamos ter aqui a pauta positiva sempre, sempre ideias, sempre pessoas que têm o que dizer de bom. Mas aí, Sandro Mendes, o Preto Sol, está dizendo aqui, olha, ele destaca as notícias de diversidade, inclusão da imprensa. Saltos para construir sonhos e ver o mundo sob novas perspectivas é o que vivem crianças de 2 comunidades do Rio, aprovadas com bolsas integrais para a Escola de Balé Conceituado do Teatro Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina. É o desafio. Os 3 vão embarcar numa jornada de 8 anos de formação. Olha só as meninas: Ana Luísa Oliveira, de 11 anos, Pedro Vitor Pirialdi, de 8 anos, ambos da Cidade de Deus, e Jennifer Laura Azevedo, de 10 anos, do Complexo Alemão, passaram por uma seleção que começou com cerca de 1000 meninos e meninas de todo o país e que no próximo mês de março embarcam para uma jornada de 8 anos de formação na única filial da instituição fora da Rússia, em Joinville. Outras notícias destacadas aqui pelo Preto Sol: Batuta, a jornalista Glória Maria e o ator Paulo Berti serão os mestres de cerimônia da 19ª edição do Troféu Raça Negra, que vai homenagear o coreógrafo e bailarino Ismael Ivo, morto em abril deste ano. O evento será realizado na Sala São Paulo, na capital paulista, no próximo dia 21. A estatueta, criada pela Afrobras e pela Universidade Zumbi dos Palmares, a premiação destaca a personalidades negras e não negras que contribuem para a luta contra o racismo. Outras notícias de diversidade e inclusão: idosos contam histórias para resgatar a memória de São Paulo. O projeto Recorda SP busca relatos para livro sobre personagens da cidade e também receitas. O projeto acaba de ser lançado e é uma das 70 ações no plano intersetorial de políticas públicas para o envelhecimento da Prefeitura de São Paulo. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o projeto visa a valorização dos idosos, o resgate e o registro de histórias dessa parcela da população, consequentemente da cidade. Você sabe quem que é idoso? É sempre aquela pessoa que é um pouquinho mais velha do que você. Ainda sobre o assunto inclusão e diversidade, olha aqui que interessante. A Americanas Marketplace e o Sebrae anunciam hoje parceria para promover a inserção e capacitação dos pequenos negócios no ambiente digital de todo o país, ampliando o mercado. Até março de 2023, a meta é capacitar 90 mil empreendedores e preparar consultores do Sebrae em conteúdos e trilhas de capacitação voltadas para venda online. Valeu. Tá aí. Obrigado, Sandro Mendes. Obrigado aí, você da página Preto Sou. Preto Sou aqui no Feliz Dia Novo da Rede Positiva, da Rádio Positiva. Vamos voltar aqui para o papo sobre resiliência com o consultor João Casari Neto, lembrando Jackson Brown Jr., que diz que daqui a 20 anos você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Então, solte suas amarras, tá? Afaste-se do porto seguro, agarre o vento em suas velas, explore, sonhe e descubra, porque você tem muita coisa para superar e vai conseguir superar. Mas esteja disposto e seja disposto a correr risco. Você vai ter flexibilidade para lidar com as dificuldades, com os desafios, com os obstáculos, pode ter certeza. Voltando aí para o nosso Positivice Talks do dia.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Como isso aqui é um programa de rádio, que também tem internet, que também tem câmera, a minha câmera desapareceu, mas ainda bem que o nosso convidado, João Casale Neto, está falando sobre resiliência, falou aí dos 5 princípios da resiliência, que ele chama atenção para que as pessoas enfrentem as dificuldades, as mudanças, as situações inesperadas, enfim, para que elas superem, sempre encontrem a força interna de resistência de material, resistência física, resistência emocional, resistência intelectual para seguir em frente. Mas você falou de algo muito importante que tem a ver com as personas, né? Com as pessoas, com o jeito das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco aqui nessa última parte do papo que a gente tem, João, sobre exatamente uma definição desse eu superior. O que é esse eu superior? É uma alta consciência? Como é que é isso?
Na verdade, todos nós temos três eus, né? Que é o eu inferior, o eu superior e o eu máscara, né? Então vamos imaginar assim uma cebola, né? Em três camadas, né? Nós temos três camadas e o eu superior, ele é a camada mais inferior dessa cebola, né? É o que está, é a camada de dentro, é a camada interna, tá? O eu superior é o que conecta a gente com o nosso divino, né? É daí que vem o nosso... a nossa bondade, a nossa generosidade, a nossa compaixão, né? Aquilo que a gente faz de bom para os outros, o nosso amor, né? Então isso vem do nosso eu superior, que é a nossa camada mais, a camada mais interna, né?
Por exemplo, a nossa essência, é a nossa porção divina, é a nossa porção sensível, emocional, é o fundo do fundo daquilo que a gente é, então. É a camada exatamente mais profunda da gente.
Exatamente. Esse é o eu superior, tá? Na camada intermediária, você tem o eu inferior. E o eu inferior é exatamente o contrário do seu eu superior, né? É o seu eu raivoso, é o seu eu agressivo, é o seu eu enganador, né? É aquele que mente, que provoca, né? É aquele cara que está ali para provocar Sim. reações agressivas em você e no outro também, né? Por exemplo, se você tomar uma fechada no trânsito, por exemplo, o teu eu inferior já aflora assim de imediato. Já logo
mais besta.
inferior.
Esclerosado, para não dizer, você fica todo ignorantão, né? Você fica todo cavalo, toda cavala, você parte para cima sem pensar nas consequências, né? Então, esse é o eu imediato, é aquele então, que age sem fazer uma análise profunda, é o perigoso que a gente tem que administrar, né?
Exatamente. E aí o terceiro eu, que é o eu máscara, que é o que fica na superfície, né? É aquele eu onde você cria um personagem para você ser aceito pelas outras pessoas, né? É onde você esconde aquilo que você está sentindo, é onde você esconde aquilo que você realmente é, para que você ser aceito no meio onde você está inserido. Então, por exemplo, se você no trabalho você recebe lá um feedback negativo lá do teu gestor, por exemplo, e você recebe ele com o seu eu máscara, o teu chefe vai falar um monte de coisas lá e você vai falar: ah, tá bom e tal, legal, né? Você diz que aceitou aquilo, mas depois, quando você sai de lá, você fala: ah, que se dane, não quero nem prestar atenção no que esse cara falou aí e tal, deixa pra lá. Sentindo alguma pain, né? No fundo você tá se morrendo de raiva ali, mas você, pra não dar o braço a torcer, você diz que tá tudo bem, deixa pra lá, etc e tal. Então esse é o eu máscara, né? Aquele cara que tá ali fingindo, ele tá ali não transmitindo a verdade da sua essência, né? Ele tá com um sentimento, mas ele tá fingindo outro sentimento. Então, às vezes, a gente age dessa forma também, né? Diga.
Ô, João, quer dizer, a gente, eu estou vendo aí, a gente falou do eu superior, ele é só bonitinho, só é legal, só é bacana, mas na verdade os três eus aí têm um papel importante. Como é que faz para equalizar esses papéis? A gente tem que ter a nossa fachada, o nosso jeito de enfrentar, tem que administrar com o eu inferior, para ver como é que ele vai agir, tem que estar dentro da essência, dos valores. Como é que eu uso esses três aí, esses três danados aí, para lidar com as dificuldades, com as mudanças, com os desafios? Como é que eu combino esses três? Como é que eu harmonizo esses três aí, hein?
Bom, eu costumo dizer sempre, Irineu, que tudo começa pelo autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber quais são os sentimentos, né? Quais são que acontecimentos que levam você a agir com o eu superior, que sentimentos que levam você a agir com o eu inferior e que sentimentos levam você a agir com o eu máscara. E isso você só consegue através do autoconhecimento. Se você não se conhecer, se você não souber quem você é, não tem como você controlar isso, né? Se você não se conhece, certamente quem vai te dominar aqui nesse processo todo vai ser o seu eu inferior, né? Porque você não vai ter, você não sabe que reação você vai ter, e você sempre vai ter a sua reação intempestiva frente àquilo que está acontecendo, né? A não ser que alguém chegue para você e fale assim: ó, você ganhou na Mega Sena lá, 100 milhões na Mega Sena. Aí você até pode reagir com o seu eu superior, né? Ficar feliz, contente, etc. Mas a gente sabe que esse tipo de notícia a gente não recebe a todo momento, né? A gente está falando aqui que as adversidades, elas estão mais presentes no nosso dia a dia do que as coisas sim, boas, né? A gente enfrenta muito mais adversidades no nosso dia a dia do que a gente recebe coisas boas. O que não quer dizer que você precisa, a cada adversidade, você receber lá com o seu eu inferior, né? Se você for uma pessoa que se conhece e você sabe que os problemas estão ali para trazer crescimento e evolução, quando você recebe alguma coisa assim que você acredita que não foi tão boa, você tem que se perguntar, né? O que que isso está querendo me ensinar?
Tá.
Quando você tem esse tipo de reação frente a uma adversidade, você aí já está sendo resiliente, está deixando de usar o seu eu máscara, né?
Tá.
Fingir que está tudo bem, está deixando de usar o seu eu inferior, que é o eu reativo, e está tratando com o seu eu superior, né? O que que isso está querendo me dizer? O que que aprendizado eu preciso tirar disso que aconteceu?
Pois
então,
é,
essa é a forma que a gente precisa para você poder equalizar, né, esses três caras aí e trabalhar com cada um deles no momento certo, né? Porque tem os momentos em que você precisa também bater de frente, tem os momentos também que você precisa deixar para lá as coisas, né? Mas na maioria das vezes a gente pode, usando o nosso eu superior, conciliar todas essas coisas que nos acontecem aí, a partir de você entendendo como é que você funciona. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é o manual do ser humano. Quando você compra um liquidificador novo, vem com o manual lá, né? Você vai ler o manual e ele vai dizer tudo aquilo que você precisa fazer para você extrair o melhor daquele liquidificador lá que você comprou. O autoconhecimento é o manual do ser humano. Quando você se conhece, você sabe exatamente tudo que funciona, né? Tudo que funciona, tudo que você pode fazer e tudo que você não pode fazer. Então, parte-se do princípio de que para equalizar essa pamonha toda aí, né, a gente precisa de autoconhecimento.
Pois é, esse é um desafio muito grande em todas as fases da vida, né, o autoconhecimento. Mas você fez uma pergunta importante diante de qualquer situação, de qualquer problema, quando você não sabe o que fazer. Primeiro, aprender com a coisa, né? O que é que isso está querendo me ensinar? Já é se abrir, né? Já é ter a disposição de agir de um jeito coerente, de um jeito reflexivo e tal. E também tem uma ideia muito antiga de Platão sobre três pilares também de autoconhecimento. Não é bem de autoconhecimento, mas também tem a ver com o mundo de fora. É que você pode ser três pessoas. Você é o que é, você é o que pensa que você é, e você é o que os outros pensam que você é. Então, é dessa combinação que você vai criar sua marca, o seu branding, o seu lugar no mundo, que tem a ver também com esse equilíbrio que vem desse conhecimento pessoal para você agir com a sua essência, né? Agir com esse valor interno, onde estão aí esse pacote todo de valores essenciais e da ética e do respeito e de tudo que faz a gente se relacionar de um jeito bom com o outro. Depois é o agir mesmo, esse perigoso aí que bobeou, ele sai reativo e complica tudo, como disse aqui o João. E usar a máscara só como defesa, só até o ponto de não reagir prontamente, não dar resposta na hora para ter o tempo de reflexão. Mas não é para usar a máscara da falsidade, é a máscara da resistência, né?
Exatamente.
A gente usa às vezes. Mas, ó, João, para fechar aqui então, já deu para entender os seus cinco princípios. Eu queria que você repetisse para mim aí os cinco princípios.
Bom, vamos lá então, o Irineu. Quando a gente fala dos cinco princípios, né? A gente tem o primeiro princípio, que a gente tem que entender que as adversidades existem, elas estão aí, fazem parte do nosso dia a dia, a gente não pode fugir delas, e a gente tem que aprender a conviver com essas adversidades. Esse é o primeiro princípio, é você ter consciência de que as adversidades estão presentes no nosso dia a dia e a gente precisa conviver com elas, né? O segundo princípio é a gente compreender a natureza humana, né, e procurar agir sempre com o nosso eu superior, com a nossa camada mais interna, né, da nossa cebola aí que a gente já falou, né, é você entender que no seu interno, né, é mais interno de você, aonde está o seu eu superior, e por conta dele que você consegue ter as ações efetivas para você ter um bom relacionamento com todas as pessoas, né? Então, o segundo princípio é você entender que todas as pessoas têm o seu eu máscara, o seu eu inferior, o seu eu superior, mas você tem que procurar sempre agir com os princípios e valores do seu eu superior. O terceiro princípio é você entender que você precisa continuar persistindo e enfrentando as adversidades, né? A gente já falou, o primeiro princípio diz que elas existem, né? E o terceiro princípio diz que você não pode desistir frente às adversidades. Continue entendendo que elas existirão sempre e você precisa ter condições de estar sempre trabalhando no sentido de enfrentar essas adversidades, resolver esses problemas, né, para você poder continuar evoluindo, porque senão você fica só no mimimi e aí você não age para fazer aquilo que precisa ser feito. O quarto princípio, né, diz que é para a gente encarar o problema de frente e focar na solução. Não é ficar pensando no problema. O problema já aconteceu, já está ali. Você precisa resolver, né? E você ficar imaginando o que poderia acontecer, por que que eu errei, o que que eu deixei de fazer, por que que aconteceu isso comigo, isso não vai te ajudar na solução. O que vai ajudar na solução é você entender que o problema aconteceu e agora o que que eu preciso fazer para resolver esse problema, tá? E o quinto princípio diz que eu preciso entender que são as adversidades que tiram a gente da zona de conforto. E também que a evolução e o crescimento e os maiores aprendizados que a gente tem, eles acontecem fora da zona de conforto. Dentro da zona de conforto não acontece nada.
Pois é. Conversei aqui com João Casari Neto, falando sobre os cinco princípios da resiliência. Você está aí inventando coisas, tem aí um reforço conceitual melhor ainda. João, antes de encerrar aqui, a gente encontra você, quem quiser saber mais do seu trabalho, das mentorias, do todo o que você faz para empresas e também individualmente, te acha onde, quais as redes sociais onde digitou seu nome já vai cair aí dentro do seu ambiente.
Com o João Casari Neto, se você for lá no LinkedIn digitar João Casari Neto lá, você me acha de imediato lá. Não existe nenhum outro João Casari Neto lá, né? Lembrando que o Casari, a gente pronuncia Casari, mas a escrita é Casari, com dois R's, né? Então, anota direitinho aí, Casari, né? João Casari Neto, lá no LinkedIn, você me acha tranquilamente. Lá dentro do meu perfil eu tenho mais de 70 artigos escritos lá dentro do LinkedIn, falando sobre liderança, sobre inteligência emocional, falando sobre felicidade e uma série de outros assuntos lá. No Instagram, eu estou como Casari Neto _ coach, né? Se você procurar lá no Instagram, é só Casari Neto _ coach, você me acha lá no Instagram. E o meu canal no YouTube, né? Onde eu tenho lá mais de 30 lives que eu já fiz com vários profissionais de diversas áreas, falando sobre quase tudo, né? Porque a gente já falou... já te falou sobre liderança feminina, sobre carreira, sobre comunicação não violenta, sobre gestão de tempo, sobre constelação familiar, etc., que a gente recebe nossos convidados lá também. Então, é aí, teu canal no YouTube, o canal no YouTube é Casarri Neto.
Tá.
No Instagram é Casarri Neto _ coach e no LinkedIn, João Casarri Neto, tá lá. É só digitar lá que vocês me acham lá.
Então, pô, agradeço aí a sua presença, eu tirei a minha cara do vídeo aqui, mas não fez nenhuma falta, a nossa conversa tá boa aí, agradeço a sua presença aqui, o papo, volte sempre, muita resiliência ainda para esse fim de pandemia, para os desafios de 2022, já estamos entrando nessa rota, e muito obrigado, João Casarri Neto, por sua participação aqui na Rede Positiva, no Feliz Dia Novo.
Muito obrigado, Irineu, um abraço a todos. E aí, quando precisar, convida a gente aí, que nós estamos aqui sempre para trazer reflexões aí para a sua audiência e para a nossa audiência, inclusive. Né? Muito obrigado.
Valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Voltando aí, voltando aqui, hein? Voltando com imagem. Fiquei off. Mas ainda bem que deu para segurar aí o papo e você sabe da sua resiliência, você sabe que aí dentro de você, você tem recursos. É isso aí. Use sua caixa de ferramentas para lidar com as situações desafiadoras que certamente você tem, às vezes no ambiente emocional, relacional, outras no ambiente profissional, familiar. É sempre preciso consultar aí todas as suas bases, as profundidades da resiliência, para você fazer acordos, conciliar, superar e seguir adiante, não parar onde você está. Essa é a capacidade que todos nós temos de resiliência. Mas antes de fechar aqui, antes de ir para os finalmente, deixa eu dar uma olhadinha para fechar e mais um portal de notícias, saber como é que estão as notícias, olhando agora para o portal de Veja. Destaque para líder do PDT anuncia mudança de posição do partido na PEC dos precatórios, que é o segundo turno da votação hoje. Vamos ver no que vai dar, já comentamos aqui. É praticamente um mensalão turbinado essa PEC. Legenda foi a única da oposição a orientar pela aprovação da proposta no primeiro turno, quando 15 de seus 24 deputados votaram a favor. Câmara deve analisar o segundo turno do projeto nesta terça-feira. Inclusive, o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que é filiado ao partido, candidato à presidência, em função dessa posição do partido, já retirou provisoriamente sua retirada até que o partido reveja essa posição. Ele tirou a sua candidatura. Vamos ver se o partido mudar a sua posição realmente, se tiver alguma mudança nessa aprovação da PEC, que é mais um dos absurdos que a gente tem de orçamento com endereço, né, para parlamentares, emendas por causa do ano eleitoral, sem contar o orçamento secreto. Então aí, quem sabe, tudo volta ao normal. Vamos ver como é que vai essa votação hoje. Outros destaques aqui no Páginas Amarelas da revista Veja. O convidado é o Boulos. Ele diz aqui: Lira loteou orçamento da União, diz Boulos no Amarelas On Air. Também sobre esse assunto, o pré-candidato pelo PSOL ao governo de São Paulo afirma que gestores do PT deveriam ter brigado por reforma política e que chefe da Câmara é o primeiro-ministro do país. E é verdade, né? Está com poder, está com orçamento, é muito dinheiro, é mais de 15 bi de orçamento na caneta do presidente da Câmara. Você já tinha ouvido falar alguma vez do Lira? Pois é, o Lira é o presidente da Câmara, é uma espécie de cunha com a química do Severino, lembra dos anões do orçamento? É aquele cara que controla orçamento do imposto e esconde para onde vai e com isso faz o jogo da política partidária, os interesses partidários, enquanto nós estamos com tantas demandas do país. Outros assuntos aqui da revista Veja: Jair Bolsonaro conseguiu o que queria ao decidir ir para o PL. Tá lá, presidente definindo o partido, a legenda que vai dar sustentação à sua campanha no ano que vem. Pesquisa: apesar do apoio de Aécio, Eduardo Leite fica bem atrás de Dória em Minas Gerais. Até o Aécio está sem moral para cacifar quem quer que seja dentro do PSDB. Pandemia, 9 estados e Distrito Federal não registram mortes por Covid em 24 horas. Essa é a boa notícia. E aí a gente tem que agradecer sempre as pessoas da área da saúde, o pessoal do SUS, o pessoal valente que trabalhou, e agradecer, né, a vacina, com idas e vindas, é a vacina que está dando essa tranquilidade, essa possibilidade da gente voltar. Mas enfim, lembrando de novo aqui, não deixe de tomar cuidado, tá? É você que cuida de você, você que cuida com quem está perto. Veja lá o tipo de aglomeração, tipo de presença que você vai ter nos ambientes, e sempre tomando aqueles cuidados, hein? O governo pode decretar isso e aquilo, mas é você que diz que tipo de aglomeração você participa, com quem, e se usa máscara ou não, e por quê. E mantendo aí todas as medidas para evitar o contágio e a transmissão. Eu que não li nenhum jornal, é ler um só. Roberto, traz aí a última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Hospital das Clínicas de São Paulo abriu uma campanha de financiamento de pesquisas sobre os diferentes efeitos da Covid-19 no organismo humano. A instituição ligada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pretende desenvolver estudos sobre os efeitos da doença nos sistemas cardiovascular, neurológico e urinário. As pesquisas também tensionam avaliar os reflexos das infecções no sêmen e nos índices glicêmicos, entre outros impactos. Para desenvolver os trabalhos, serão mantidos 4 bolsistas que receberão R$5.000 por 12 meses e um que atuará por 10 meses. Os estudos buscam padronizar diagnósticos e desenvolver tratamentos para os efeitos de longo prazo da Covid-19. As doações para o projeto Adote um Pesquisador podem ser feitas pelos próximos 42 dias pela plataforma de captação de recursos do Hospital das Clínicas.
Pois é, sempre lembrando que a gente está no Novembro Azul, né? Chamando a atenção essa campanha para a saúde do homem, especialmente começou por causa da grande incidência do câncer de próstata. E a Roberta estava falando da Covid. Veja só, que sorte teve um amigo aqui, um amigo da gente, ao contrair a Covid, só acentuou também o seu problema de próstata, e era uma agressiva. Ele ficou sabendo logo no início, assim que teve um sintoma, foi por causa de Covid, acentuou, descobriu, operou, tá tudo bem com o cara, conseguiu pegar lá no comecinho. Então essa semana, esse mês, sempre, todos os dias, é você, menino, você, rapaz, aí, bonitão, ficar ligado na sua saúde, cuidar da sua saúde, fazer os seus exames periódicos aí, porque assim como o câncer de mama, que também incide muito sobre as mulheres, mas se você faz exames preventivos, você consegue tratar e não ter problema nenhum. Aliás, já convoquei aqui, a gente vai trazer amanhã tem um convidado para falar sobre saúde. Mas deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu ainda na janelinha. Feliz vida toda, diz aqui o Júnior Santana Santos, feliz dia novo, dizendo. O Marcelo Oliversan também, Rádio Positiva, mestre João Casarineto, todo o nosso Brasil amado, mandando um feliz dia novo. A Ana Aparecida Galhardo Magalhães, bom dia a todos. Deus nos ama e ama mesmo, hein? Pois é, já deu esse dia para a gente viver de novo. Feliz dia novo, meu querido, diz aqui o Ricardo Neves com a gente, presente também. Fabiano Ferreira, se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom. Se não, não é, diz Elon Musk, o Fabiano, lembrando a frase aqui, ele que fala lá de São Luís do Maranhão. Andréa também dizendo aqui, bom dia para todos. Flávio Silva de Embu das Artes também mandando o seu bom dia. Alan Oliveira, vamos que vamos, é isso aí. Bom, estou chegando ao final, mas eu quero, já que estamos no dia da resiliência, vamos passando do tempo aqui, e eu destaquei ali a frase musical do dia, do Lenine. Isso aqui é total resiliência para você pensar que você sempre tem o que fazer. O nome da música é Do It. Faça, faça. É isso aí, né? Não tem a campanha da Nike, Just Do It. Mas o Lenine é melhor do que qualquer campanha, né, Lenine? Vale a pena você ouvir depois. Assim que terminar tudo aqui, põe o Lenine para tocar o Tá Cansada? Senta. Se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. Tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom? Melhora. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Se não tem, credite. Se foi falta, apite. Se não é, limite. Se não é, digo, imite. Se não é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. E continua, Lenine, aqui na música da resiliência. Se tá puto, quebre. Se tá feliz, requebre. Se venceu, celebre. Se tá velho, alquebre. E corra atrás da lebre. Corra atrás da lebre. Se perdeu, procure. Se é seu, segure. Se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber? Apure. Se sobrou, congele. Se não vai, cancele. Se é inocente, apele. Escravo, se rebele. Nunca se atropele. Se escreveu, remeta. Engrossou, se meta. Quer dever, prometa. Pra moldar, derreta e não se submeta. Tá aí, fechando aqui com esse fraseado todo do Lenine. Lenine, fechando então a parte de hoje aqui com uma sugestão de frase musical pra você. Eu tô aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Eu sei que todos os dias tem situações para você enfrentar e você vai conseguir superar, desde que você encare. Pede bola, chama o problema, olha pro problema. Olha pro problema de frente que ele diminui, aí você se empodera. Então tô nessa então aqui, sempre aqui com apoio, com ajuda, com a colaboração do Ulisses Galuti na setup, o Thiago aqui no controle total, Isidro Pesquisa, Roberta na apresentação, Rádio Positiva, Rede Positiva, pilotada ali pelo Davi Aguiar, e a gente vai incrementar essa Rádio Positiva. Baixa lá o aplicativo, tá? Entra lá no site do Google, na Apple Store, baixa lá o aplicativo Rádio Positiva, esse que tá aí o login, tá lá no Google, ou lá na App Store tá o Positive. Se você baixa lá e ouve a rádio, que tá todo dia, 24 horas, tocando músicas, trocando ideias, e a gente vai ancorar muito toda a nossa operação ali na Rádio Positiva. Você que quer transmitir, aumentar essa rede, pode aí conversar com a gente, pode entrar com a mensagem para transmitir o programa aqui com notícias, ideias, reflexões, futuro, startup, futura habilidade, tudo isso e quem tem o que dizer de bom no Noticiário Positivo, sempre da sua manhã, em todo o Brasil, em todo o mundo, através das redes, das plataformas, dos podcasts, seja lá o que for. Tudo é a nossa rádio, é a nossa Rede Positiva. Roberta, manda aí o que tem para amanhã e eu digo para você, feliz dia novo, feliz dia todo.
E por hoje é isso. Amanhã tem mais. Amanhã vamos receber o Dr. Weisman, porque é melhor cuidar da saúde do que da doença. Te esperamos. Feliz dia novo e até amanhã.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.